Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas.
Estamos aqui gravando o podcast número 8 da Xplash, que o tema de hoje é a revista de mulher pelada. Nosso convidado é Edgar Heyman. Já foi editor da Sexy Premium e hoje trabalha na Playboy.
Tudo bom? Prazer estar aí com vocês. Assim, eu tô trabalhando lá na Playboy, mas eu não falo em nome dela.
Não,
eu não falo em nome da revista.
Tá aqui como jornalista independente de onde você trabalha aqui, hoje ou amanhã.
Então aqui eu quero participar de uma reflexão e não de uma crítica, não quero fazer crítica a ninguém.
Legal, e aqui tá com a gente via Skype o Maru, novamente com a gente. Tudo bem, Maru?
Tudo bem.
Porque, Edgar, fala um pouco de você, sua história, como é que você foi parar aí numa revista, nas revistas masculinas.
Acho que para todo jornalista trabalhar um dia em revista masculina é meio que um sonho, e para mim ele aconteceu de um jeito, eu nem esperava muito. Engraçado porque nos anos 90, quando eu trabalhava na Contigo, a revista Sexy, isso nos tempos da Editora Azul, era do lado, era na sala ao lado. Eu conversava muito com eles, mas eu estava, naquela época, eu estava meio que começando nas revistas mais do mercado e achava que nunca ia trabalhar em revista masculina, porque ela tinha todo um estilo de ser feito até os anos 90, que eu achava que era meio difícil para mim na época. Mas, assim, o engraçado foi que um ou dois anos depois que eu saí da Contigo, um ano depois, começaram a me pedir notas, né? O pessoal que trabalhava lá na Sexy mesmo, começou a me pedir umas notas e começou a contribuir. E um ano e meio, aí no final de 99, me chamaram para trabalhar na revista. Como eu já tinha um certo background também em internet, por ter trabalhado no UOL em 98, aí eu fui, né? E eu tinha muito tempo para trabalhar na revista, porque tinha que montar o site, eu fazia algumas contribuições na revista e aí eu fui montando o site. Aí montei o site da Sexy, né? Fui um editor de conteúdo, depois me pediram alguns projetinhos para uns especiais da Sexy, eu fiz. Aí eu, aos poucos, eu fui entrando nesse universo de revista masculina, fui ficando mais à vontade. Quando em 2000, me chamaram para trabalhar para a revista mesmo, definitivamente. Aí eu fui, trabalhei, fiquei um tempo lá. No final de 2002 eu saí, voltei em 2004, uma nova fase da Sexy, inclusive, né? Eu coube a mim e aí recebi o convite de editar a outra revista do grupo, que era a Premium, que era uma revista que tinha saído meio que do site, né? Era uma cria meio que do site. Editei por 4 anos a Premium, né? Mas fazendo algumas coisas para a Sexy também e tal. Aí saí da Premium e da Sexy no início de 2008, meio que disposto a não trabalhar mais com revista masculina, achei que já tinha dado meu tempo e tal. Mas eis que o pessoal que estava na Sexy tinha ido para Playboy, eram amigos meus, e eles começaram a me pedir material. Eles gostavam, obviamente, do meu trabalho lá também, e começaram a pedir material. Olha, quer fazer um especial pra gente e tal. Eu fui fazendo. Aí esse ano me pediram, aí eu saí de novo, fui trabalhar numa outra revista ligada à cultura, que era uma coisa que eu queria mais. Mas as revistas masculinas ainda são as revistas mais estáveis no mercado, né? A gente pode estar numa crise, mas a revista masculina é mais estável. E aí no começo do ano, novamente, eu voltei a contribuir com a Playboy. E desde então eu venho contribuindo. Agora me chamaram para trabalhar na redação, faz um mês e meio, mais ou menos. Eu devo ficar lá até o final do ano, se nada mudar. E está sendo uma experiência muito interessante, porque é engraçado, mas eu, enquanto trabalhava na Sexy, eu não dava muita bola para Playboy. não por preconceito, nada disso, mas é que eu achava que a Playboy ela tem um estilo próprio, né? Que ela depende muito também das regras impostas pelo Hugh Hefner e tal, né?
Tem regra internacional,
tem
né?
Regra Playboy, internacional
na Sexy
Playboy.
Tem, né?
E na Sexy a gente tinha uma oportunidade de fazer uma revista brasileira, né? E com mais liberdade, né? Então eu dava menos bola para Playboy, mas nos últimos tempos, quando eu comecei a trabalhar mais próximo da Playboy, eu fui vendo quão rica ela é, né? E a importância dela até para a segunda metade do século XX, né? A partir da Revolução Sexual, né?
E você, antes de entrar, de começar a trabalhar com revista adulta, você já era jornalista, e você consumia, você chegou a ler, o que você lia de pornografia, vamos dizer, na sua adolescência, como era conseguir isso?
Foi, incrivelmente, foi um calendário de 1968 que meu pai tinha ganho, um calendário da Playboy, um calendário americano. Meu pai tinha ganho, isso foi uma coisa, eu tinha uns 8, 9 anos, e aí, uau, né, vi aqueles peitos, mulheres peitudas.
Era só peito, né?
Era só peito, né? As mulheres lindas, e eu passei o final da minha infância meio que com essas imagens na cabeça. Em meados dos anos 70, começaram as revistas masculinas, né? Teve um boom a partir de 75, 76, já tinha ele e ela. Aí veio o Status, aí veio a Homem, que depois virou Playboy, né? O mais engraçado foi, recentemente eu me pediram uma pesquisa na Playboy brasileira e eu fui dar uma olhada nessas revistas de novo, né? Nas Playboy, nas primeiras Playboy. Eu falava, nossa, eu lembro exatamente dessa foto, eu era apaixonado por aquela menina. Fulano de tal era sensacional, era paixão de adolescência. Muito engraçado.
Todas lá de novo, né?
Uhum.
Quando a gente fala em pornografia no Brasil, todo mundo, a primeira imagem, a primeira ideia que vem é de Carlos Zéfiro. Você chegou a...
Sim, sim.
Saber Carlos Zéfiro? Uhum. Era uma época onde era mais difícil conseguir também, né?
Eu tinha primos mais velhos que tinham Carlos Zéfiro. E eu cheguei a ver uns dois ou três e foi uma das primeiras vezes que eu... Até hoje eu lembro daquela expressão. Os quadrinhos eram, os desenhos eram toscos, né? E o cara tinha aquele pau enorme, não sei o que. Eu lembro que ele usava a expressão membro hercúleo.
Do pau do Hércules.
Do pau do Hércules, não sei o que. Eu lembro, era muito bom, era muito engraçado. Também tive contato com isso e tal. Mas o que eu tinha mesmo, eu não guardava em casa, né? Porque assim, era filho único e então. Não é que tinha controle, mas tinha. Pai e mãe tem sempre muito acesso, né? Uhum. Aí eu acho que com 13, 14 anos, se eu não me engano, eu consegui umas revistas, umas suecas, né? Pornográficas mesmo, né? De sexo explícito.
As suecas são famosas, né?
Aí eu guardava embaixo da cama. Eu não sei exatamente o quanto era fácil ou difícil produzir esse tipo de revista aqui no Brasil. Tinha muita coisa, isso sim. Mas eu acho que tinha ali tinha uma trinca ali na época, que era Status, ele, ela e Playboy, homem. Eu acho que essas eram basicamente as três, assim. Que era onde apareceu, por exemplo, agora há pouco a gente estava falando da Alcione Mazzeo. Eu lembro de uma capa da Alcione Mazzeo sentada numa cadeira, assim, e era, ela foi capa da Status. Eu era apaixonado por ela.
Ela também foi capa da Playboy em janeiro de 80.
Saiu antes.
Saiu antes. Né? Acho que então saiu novamente com capa da Playboy em janeiro de 80. O Sônia Mazzeo é a mulher do Chico Anísio, né? Mãe dos filhos do Chico Anísio.
Exatamente. A revista Playboy brasileira é um caso à parte entre todas, porque é a revista que mais tem celebridade de alto escalão, de primeiro escalão, no mundo.
Na origem da Playboy, a gente vai acabar esbarrando nas três revistas, vamos dizer, na Santíssima Trindade aí das revistas pornográficas, que seria o Hugh Hefner, o Bob Guccione e o Larry Flint. A gente tem a Playboy aí em 53, Penthouse em 65 e a Hustler em 74, surgindo aí mais ou menos de 10 anos de diferença entre uma para outra.
Exato.
A Playboy, como você estava dizendo, está diretamente ligada com a revolução sexual, né, dos anos 50. Ela surgiu em 53.
Eu pelo menos acho isso, mas se você pegar a época, né, quem pode ver, por exemplo, aquele filme sobre o Kinsey, né, que passou no cinema há alguns anos, há uns 4, 5 anos por aí, que é um filme esclarecedor sobre a época, né, um filme meio chato, até porque a temática leva geralmente Hollywood a fazer filmes meio pesados, melancólicos, sobre tudo que tem a ver com sexo, né? Nunca coloca a coisa muito de um jeito mais agradável, né? Então é um filme meio pesado, mas ele foi o cara que estudou, né, a sexualidade dos americanos, principalmente da classe média, aquela coisa toda.
Foi feito uma pesquisa, né, foi mais em seu relatório.
Exatamente, né, daí saiu o relatório Kinsey, e logo depois acho que saiu o Height, né, e na mesma época surgia, assim, meio que como uma bandeira, já pensando no prazer do homem, né, surgia a Playboy. O Hugh Hefner montou, teve essa ideia. Porque a revolução sexual era uma coisa que era embrionária ali, né? As pessoas já estavam mais soltas, mas ninguém falava, né? Então tudo era... as informações eram todas em nível de discussões, né, acadêmicas, tudo isso, né? Aí surge o Hefner, lógico que tinha um background de revistas americanas que já pensavam um pouco na sexualidade, né, mas muitas ilustrações, né, aquelas revistas Men's Adventure, etc., mas que era um outro tipo de revista que não tinha uma mulher pelada explicitamente, né, no, dentro das páginas, né, não tinha um ensaio fotográfico, né. Aí o Hefner aparece com um ensaio fotográfico e cria um marco, né, e que depois se transforma num império.
Ele consegue transformar num produto o que eram as ideias, né, dos anos de revolução sexual.
Exatamente.
Todas aquelas ideias, ele consegue embalar isso e transformar num produto que se transforma numa Playboy, que depois vira esse império. Que
exatamente. Quer dizer, ela começa ali com a capa com a Marilyn Monroe, né, que estava... Já estava virando... É engraçado porque ele pega uma celebridade, né? E já ela já estava ali no cinema, ela ia subir mais ainda, né? Ela ia subir o estrelato, ela ia fazer filmes super bacanas, aí depois ainda ia ter um caso com o Kennedy e tal, aquela coisa toda. E ele surge com ela. E eu acho ali que, a partir dali... a ideia se popularizou. Assim, aquilo virou uma febre, todo mundo comprava Playboy. E o que era interessante é que assim, não era só um book de mulher pelada. Tinha muita gente envolvida com a causa da libertação sexual. Né? Então o que tinha? Intelectuais, né? Emprestando seus textos. Né? Tinha muita gente no Nabokov, estava escrevendo, enfim, um monte de gente, a lista é interminável. Aí se você pegar assim, pessoas que contribuíram para Playboy, você pega o próprio Ian Fleming, o cara que criou o 007, vários contos que depois se transformaram em filmes foram publicados em Playboy. Uhum. Né? Então era gente que estava envolvida na causa, né? Vamos colocar assim, na causa da libertação sexual.
A libertação sexual, vamos dizer, até aí, sexo era um tabu assim, gigantesco, né? Não se falava, não se fazia, assim, em público, o tratamento era muito diferente, realmente foi um marco, foi um ponto de mudança.
Você pega, assim, por exemplo, em 1952, a histeria foi tirada dos compêndios médicos, né? Foi eliminada o termo histeria como um problema feminino. Né? Na verdade, a histeria era, vamos colocar assim, era uma falta de consciência daquilo que era o prazer feminino. Né? E eu acho que o pessoal percebeu isso e falou, mas vamos tirar a histeria da lista aqui do dicionário de patologias, né? Porque não tem nada a ver com patologia. Então, o que acontece? A partir desse momento, eu acho que o sexo começa a existir. Até então, eu acho que não existia sexo no Ocidente. Quer dizer, era todo mundo fazia sexo, mas ninguém pensava no sexo, no prazer. Ninguém assumia o prazer.
Que podia sentir prazer.
Que podia sentir prazer.
Era reprodução prazer para alguns.
Exatamente, né? O prazer estava no prostíbulo, né? Que era onde as mulheres que sentiam prazer viviam, né? Elas podiam viver, mas uma mulher de família não podia praticamente sentir prazer. Aliás, ela era orientada até o começo do século passado a não incomodar o homem com seus caprichos, né? Ou seja, tipo, dá para demorar um pouquinho mais para usar, né?
E depois não sabe de onde vem a histeria, né?
Pois é, então a mulher não se satisfazia, né? Tem alguns livros muito interessantes sobre esse tema. Tem um que chama A Tecnologia do Orgasmo, é um livro americano que chama The Technology of Orgasm, que conta toda essa história do orgasmo feminino e do que foi inventado para acalmar, entre aspas, a mulher sexualmente. Quem levava basicamente a mulher ao orgasmo eram os médicos nos consultórios, porque eles para acalmar, eles começaram a perceber que, assim, a masturbação, né, como a masturbação era uma coisa também proibida à mulher, o que o cara fazia? Ele fazia massagens nas mulheres, ou fazia massagens internas com o dedo, e depois começaram a surgir os aparelhos de massagem, os massageadores elétricos, né, quando começou a se difundir a energia elétrica pelo mundo, tinha os massageadores elétricos manuais, que obviamente algum dia alguma mulher mais safadinha chegou e falou: poxa, esse isso aqui vibra bem nas minhas costas, né? Vibra bem ali no meu clitóris. E é óbvio que isso acontecia. Esse é um dos livros. Tem um outro que chama Good Vibrations, que é um livro lançado nos anos 60 também, que é um livro pequenininho, que é muito legal. Infelizmente eu não tenho essas informações aqui, mas com os nomes dá pra procurar.
A gente coloca no post aí mais informação para quem quiser buscar.
Eu acho que são dois livros bem interessantes que eu tenho, assim, que eu acho que são básicos para a gente entender um pouco de sexualidade. Né? E aí, a partir dos anos 50, teve isso, né? Teve os relatórios, tipo, então, peraí, né? Então existe sexo, mulher tem prazer, mulher tem direito ao prazer, nos anos 60 lançaram a pílula, pronto, pílula é a liberdade sexual da mulher.
Então a gente tem nos anos 50, a revolução sexual, a Playboy conseguindo transformar isso num produto, consegue, vamos dizer, formatar isso e entregar para o público. Falar assim, isso aqui é parte do que está acontecendo. Então você tem as melhores cabeças aí do mundo.
Exato.
Pensava no assunto, escrevendo e sendo entrevistados pela Playboy.
Pois é. E tinha muita gente escrevendo, né? O Henry Miller, por exemplo, nos anos 50, estava lá escrevendo os seus Trópicos, né? Que só falava de sexo, pô, né? O Trópico de Capricórnio, só que o Nexo, Sexos, Plexos, etc. Então começou assim, né? Publicou, o Nabokov publicou Lolita, veio uma avalanche aí de sexo a partir dos anos 50, o pós-guerra, né? É o pós-guerra. Her hair is soft and her eyes. Tinham duas forças, uma força repressora política por causa da Guerra Fria, e essa força repressora, obviamente, batia nas casas por uma forma de repressão sexual, e existia uma força contrária, muito poderosa, que acabou, obviamente, eclodindo, que era a coisa da toda a sexualidade, as pessoas pensando, né? Começaram a pensar, porque o que acontece? Uma guerra não acontece impunemente, né? Quer dizer, os efeitos dela batem depois, quer dizer, uma guerra. Quando a Playboy foi lançada, a Segunda Guerra, o mundo estava destruído 8 anos antes. O que são 8 anos? Nada. A gente já está em 2009, ano 2000 foi 9 anos, quer dizer, foi ontem, praticamente. Então, eclodiu, foi uma explosão. E a coisa foi acontecendo, foi batendo também na cultura, né? A cultura se popularizou também, teve a cultura pop, de repente aparece um branco que cantava como negro e que ficava mexendo a pelvis na frente de todo mundo, e a mulherada adorando, Aí os caras também foram na onda e tal. Quer dizer, é uma coisa que acontece em várias frentes e de forma concomitante, quer dizer, ao mesmo tempo. As revistas nos anos 50 eram um formato muito poderoso para fazer a cabeça das pessoas, para levar conscientização, para discutir, para se discutir.
E também as pessoas não tinham onde buscar outra informação sobre sexo com a mesma qualidade, né? E não era só informação sobre sexo que você tinha, como hoje na Playboy você tem entrevistas com intelectuais, pessoas que estão ligadas a outras.
Tinha, só tinha literatura médica, que era uma coisa mais confiável, mas bastante, né? Não tinha nada a ver, que era ninguém a ler, era restrito.
Só para médico.
Só para médico. E tinha as fábulas, né? Os contos eróticos, as coisas que se falavam, mas assim, informação mesmo não se tinha. E outra, eu acho que uma das coisas que contribuiu com a vinda da Playboy, com o surgimento da Playboy, foi o fato de o ser humano, quer dizer, principalmente o homem, poder apreciar o corpo da mulher, olhar de frente. Quer dizer, a gente fala, porque a mulher vira um objeto, não sei o quê, mas até então o homem não olhava para o corpo da mulher. Então ele não podia nem ser objeto de adoração. Ele olhava para o corpo da mulher, geralmente uma mulher muito mais feia, num prostíbulo, ou na casa dele, que podia ser bonita e tal, mas não podia ficar vendo muito também, não era uma coisa que tinha liberdade. Então, quando você olha para o corpo da mulher, você olha para os seios, aqueles seios voluptuosos, aí você vê uma mulher linda, eu acho que aquilo causa um impacto também, tem um feedback, né, um backlash também, um retorno no cara, com muita intensidade, né? E eu acho que a partir de então, aí hoje em dia a gente tem observado o corpo feminino de várias formas, uhum, né? E eu acho que assim, o corpo feminino, ele tem uma coisa pra gente assim que é muito misteriosa, né? Ele atrai muito a gente, né? Até hoje atrai. Então a mulher como imagem é uma coisa pra gente espetacular, ainda continua sendo. Uhum.
Quanto mais escondido, mais misterioso é. Você quer sempre ver o que está escondido.
Exatamente, né? Então até o lado, o sexo explícito também é uma forma da gente observar os genitais, o cara olha o pau, a xoxota, não sei o quê. Porque a gente tem milhares de anos de repressão. Né? Então, 50 anos na história não é nada. Tem a minha geração, eu vou ver de um jeito, meu pai viu de outro, e meu filho vai ver de outro jeito, meu neto vai ver, e assim vai. Se não houver uma nova repressão, que a gente acha que não vai acontecer, mas é todo caso, né?
O pessoal sempre dá desculpa, não, eu compro a revista Playboy para ler entrevista, né? Que justamente o cara não quer, não, eu não vejo as fotos, mas eu gosto de ver a entrevista porque ela tem conteúdo, sempre são pessoas interessantes.
E de fato isso não deixa de ser verdade. Se você pegar todas as entrevistas, outro dia eu estava pegando, a Playboy tem, a brasileira tem tomou uma iniciativa há alguns anos de fazer recriação de capas clássicas. O que que é? Você pega uma garota, vamos supor, muitas vezes global, que não vai sair nua, que não quer sair nua, nada, mas você convida ela para fazer uma reprodução de capa, geralmente dos anos 60, que não aparece nada, aquela coisa, né, uma coelhinha e tal, uma coisa super bonita, e geralmente elas adoram, fazem isso, né? A Guilhermina Guinle fez uma o ano passado, o ano retrasado. Ela estava deitada em cima de um Shelby, um carro legal, não sei o que, só tinha um desse carro no Brasil, tiveram que trazer de Belo Horizonte, não tem todo o negócio, assim, para tirar uma foto dela exatamente igual a de uma
capa,
de uma capa, né? Então, o que acontece, eu estava vendo outro dia uma revista de 1964, que aí eu comecei a dar uma olhada no conteúdo da revista. Entre outras coisas, tem assim, tem o ilustrador Shel Silverstein, que é um cara, foi um cara sensacional, um cara muito bom, ilustrador e escritor, né? E ele conta a história da Playboy por ilustrações, sátira, né? Com sátiras. Né? Uhum. Uma das mais engraçadas que tem, e que foi uma descoberta para a gente vai republicar isso mais para frente, é que tá assim, tá o Hugh Hefner, o desenho Hugh Hefner com uma coelhinha pelada, ele na mesa do escritório, ele dando uma pegada nela, daí chega um casal provavelmente para fazer algum negócio, né? E aí a frase que ele diz é assim, happy hour? Não, imagina que isso é happy hour, você tá louca, né? Nada disso, isso aqui é só o meu breakfast, né? É o meu coffee break. São os mitos que existem em cima da revista, que o próprio Shel Silverstein fez nos anos 60, aquele negócio, né, que acha que você trabalha numa revista de mulher pelada, e que as mulheres ficam numa salinha, né? Que guardam, a gente guarda todas e quando vem visita e depois vai embora, continua.
Fica uma festa, né?
Ficam dando pra gente, aquelas coisas. O que não é verdade, né? Uma redação trabalha normalmente, né? É óbvio que o conteúdo que a gente vê o tempo inteiro é mais gostoso, né, do que se eu trabalhasse numa empresa de advocacia, vamos supor, né? Mas, assim, você tem que trabalhar, cara. Você conseguiu o seu salário, você precisa botar a revista na banca. E para botar a revista na banca, você tem que ter um conteúdo razoavelmente bom ou excelente, né? Idealmente excelente, até para que faça jus à própria edição. Porque, ao contrário do que dizem, a revista não é só uma revista de nu, né? Uma revista masculina. Ela não é só o ensaio. Se você tiver um editorial ruim, ela decai. Uhum. Né? Se tiver um editorial tosco, textos toscos, se não tiver uma pessoa bacana sendo entrevistada, ela decai, porque até as próprias pessoas que posam depois vão falar, ah, mas não é legal, a revista não é bacana. E se você tira a qualidade do conteúdo, você vai cair para conteúdos toscos. Então você vai começar a falar de sacanagem,
baixo nível, né?
Você começa a baixar o nível. Quando você baixa o nível, a pessoa não vai querer mais posar. Ter entrevistas interessantes. Agora, né, nesse número que está saindo agora, que tem a Priscila aí do BBB, está indo agora para as bancas, acho que é semana que vem, ou sei lá, tem uma entrevista com a Cristiane Torloni. E a Cristiane Torloni, ela foi a estrela de um especial fantástico feito pelo Trípoli, acho que nos anos 80, que assim, chocou todo mundo. Tinha foto assim, forte, né, dela, e daí a gente perguntou, falou, escuta, por que você fez um ensaio desse? Que é o ensaio mais ousado.
Ela escolheu as fotos.
Ela escolheu.
Ela viu que a foto aceitou. Tinha um close, vamos dizer, anal da Cristiane Torloni, que foi uma coisa incomum para Playboy.
Incomum para Playboy, e foi publicado. E aí, logicamente, eu falei, vamos perguntar para ela, né? E ela deu uma ideia assim, que eu acho que era muito interessante, que tem a ver com o início da Playboy, e que teve a ver, nos anos 80, com o fim da ditadura, né, o fim da repressão, que é a repressão também sexual, que é a política e também sexual, e que aconteceu no Brasil. Ela falou, bom, o que eu queria era alguma coisa que chocasse, né? Mas o nu dela, naquele momento, era mais político, ou tão político quanto sensual. Então, o nu dela era um nu forte, mas assim, escuta, olha, nós podemos nos mostrar. Então ela representa todo um momento. Então, é muito diferente de hoje, você pega uma menina, uma atriz pornô, que chega e se abre.
Hoje tem um olho gap, né? A mulher tá aberta, você consegue chegar ao
destino. Exatamente. Mas, são momentos diferentes, né?
Mas a Cristiane Torloni, ela tinha, eu não li a entrevista, mas ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Ela sabia ali.
Tinha.
Uma foto assim, um close anal, assim,
do ano dela. Não, 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 close anal.
Apareceu.
Mas uma foto onde aparece o corpo dela, ela estava com uma meia calça transparente, mas que é uma foto preto e branco, mas que deixa ver, assim, é uma foto que ela tá de costas e com a perna meio torta, assim, a perna meio dobrada, que deixa ver ali o fiofó da moça. Mas naquele momento aquilo era extremamente político também, né? Era, alguém tinha que fazer isso, e era muito corajosa, muito bonita, né? Hoje é uma linda, né? Tá na tela ali, a gente vê, tá com 50 e pouco anos, tá maravilhosa. Pra ela, naquele momento, foi, tinha tudo a ver. Então, eu acho que aí, nesse caso, hoje, ela tá numa entrevista. Eu acho que é interessante, a entrevista até se torna interessante, porque, primeiro, que é uma pessoa muito articulada, né? Inteligente, ela está sempre aí nos movimentos, nas causas psicológicas, políticas e tal. Ela tem uma militância, né? E ao mesmo tempo ela continua sendo uma pessoa bonita. Ou seja, está ali e posou para a revista décadas atrás. Então, tudo a ver. Né? Então, aí nesse sentido, eu acho que a entrevista pode ser.
É, o que eu acho que o Malu quis dizer também com. Assim, dá uma desculpa e fala assim, ah, como eu planei a entrevista, é porque no final das contas a Playboy, ou outras revistas que tem, vamos dizer, para algum consumidor, o objetivo é o mesmo, se o cara comprar a Playboy ou comprar uma outra revista, sei lá, Brasileirinhas, às vezes a Brasil, por exemplo, o cara compra as duas, o cara no fim, uma parte do público, ele quer ver a mulher pelada só.
Quer ver a mulher pelada,
então ele compra a Playboy porque a Playboy pode esquecer na mesa, por exemplo, da casa dele, que vai.
É, que não vai comprometer.
Vai comprometer,
até
compromete
mesmo. Não tem fotos explícitas, assim, não tem fotos muito digital, post-digital, etc. Porque não tem nada contra, mas é o estilo da revista.
É a linha editorial, né? A linha que a revista optou seguir. Vem mudando ao longo do tempo, os próprios Estados Unidos eles mudaram algumas coisas, né? Adquiriram umas empresas que Gina Jameson, Clube Gina Jameson, que a Playboy comprou, mas decisão comercial aí.
É, decisão comercial e ela não participa da revista, quer dizer, então são braços, etc.
Da pornografia, dos genitais, sexo explícito, a gente tem aí na linha que a gente traçou das três revistas que surgiram em três décadas diferentes e foram, assim, uma consequência da outra. A gente saiu dessa situação toda que você falou da Playboy e cai na Penthouse, que não tem uma diferença, vamos dizer, conceitual muito grande, ela simplesmente é para um público diferente. A diferença é muito mais mercadológica do que
Exato,
filosófico.
A Penthouse, até onde eu sei, ela não, primeiro que ela não tinha esse engajamento, né? Então, e 10 anos depois, a sociedade muda, quer dizer, também não precisava tanto do engajamento. Ela tinha uma. Eu conheço pouco a Penthouse para ficar falando, assim, mas ela era quase uma revista do Mauricinho, quer dizer, uma revista muito de mercado, né? Mas não era intelectualizada e tal. Quando a revista fica. A Playboy, o que acontece? Ela criou um formato. Esse formato, com o tempo, ele vai envelhecendo, ele vai sendo contestado de alguma forma com o surgimento de outras publicações concorrentes. Não quer dizer que seja ruim um A ou B ou C, não. É que a sociedade muda e também mudam os gostos. Só que você também não pode chegar, que nem Playboy chegar e falar, não, vamos mudar completamente a revista, descaracterizar. Então, assim, melhor você continuar com ela, lançar outra, né, do que mudar uma revista que já tem um grupo de fiéis leitores e que vai continuar vendo por muito tempo aí na revista, né? Então, acho que o surgimento de revistas assim foi muito saudável. E não foi só... Acontece o seguinte, a Penthouse não foi só ela que foi lançada. Era que o movimento hippie, por exemplo, que é muito engraçado, que não era nem hippie, mas tinha os naturistas, ripongos, etc., e que nos anos 60, né, deram espaço para o surgimento de uma outra revista, que era aquela Jaybird, que era uma revista de peladões. Peladões, mundo livre, o pessoal tudo pelado na praia.
Todo mundo peludo, né?
Todo mundo peludo. E é uma coisa, era muito engraçada. Né? Era uma revista de nu bem-humorado.
Coisa de diversão, de brincadeira, não tinha nenhuma competição. Porque você vê ali uma mulher bonita, uma mulher não tão bonita, um peito grande, um peito pequeno, um cara com pau grande, um cara com pau pequeno, todo mundo do mesmo jeito, na mesma posição. Não tinha essa competição. Todo mundo se divertindo.
Todo mundo se divertindo, né? Claro que o cara que lançou a Jay Bird, depois ele lançou outras também, porque ele queria a grana, né? E o pessoal, os primeiros caras que posavam para a revista não estavam preocupados com grana. Mas perceberam isso e aí com o tempo as revistas desse tipo de publicação começaram meio que a decair. Até porque a piada era sempre a mesma e depois cansa, né? Mas as que continuaram mesmo foram essas, né?
E uma coisa que é importante dizer também sobre a Penthouse é que ela é uma revista inglesa, né? Ela foi fundada na Inglaterra e depois ela começou, acho que em 70 em 70 e pouco ela veio para os Estados Unidos, começou a ser vendida nos Estados Unidos também.
É, né?
Então. Mas ela tem uma origem inglesa.
No final dos anos 60, a pornografia já estava ficando mais forte. Tinha produções, havia produções grandes para 8mm, né, para aqueles formatos até que as pessoas podiam já ter em casa, né? Um 8mm você podia ter em casa, né? E então eu sei que a partir do final dos anos 60 o explícito começa a ganhar muita força, né? Que leva alguns anos depois ao surgimento da Hustler,
que em 74 o Larry Flint lança a Hustler.
Exatamente. Que em 74 também é um momento assim muito de porrada dentro da cultura americana. Você tinha, ali já tinha acontecido dois fenômenos, dois fatos muito importantes. Um foi a exibição no cinema do Deep Throat com a Linda Lovelace, que até chegou a se candidatar a presidente da República, para você ver a implicação que tinha, né? Entre política e sacanagem.
E o outro, mas a gente nunca. Quem faz sacanagem nunca chegou nem perto dos políticos.
Né? Não,
temos sacanagem.
Não na maldade, não na maldade, né? Não. E o outro era o processo de impeachment do Nixon, né?
Watergate.
Que é todo o escândalo Watergate, todo esse negócio. Então você tem que analisar a cultura, né? E tinha também já uma overdose, né? Quer dizer, os grandes heróis da música pop também já tinham morrido, né? Você pega Jim Morrison, pega Jimi Hendrix
e
James Joplin, né? Então você pega essa turma, quer dizer, então tinha uma ressaca na América, né? Que leva, obviamente, ao quê? Um surgimento de uma Hustler que era muito mais porrada, né? Mais porrada no visual e no editorial também, né? Que tinha mais a ver com a época, né? Playboy naquele momento tinha altas matérias, mas ela tinha uma imagem já criada, bastante glamourizada. E já tinha gente, tinha consumidor já, né? Principalmente o pessoal dos carros, né, da indústria, vamos supor, Detroit, essa turma toda, que é que já não é um público tão intelectualizado.
Que é o working class, né? A classe trabalhadora.
A classe trabalhadora, que queria alguma coisa com a qual ela se identificasse. Então, nos Estados Unidos tem muito disso, né? E isso sem contar as outras publicações que a gente nem sabe que existem, mas que vivem no mercado americano por décadas. A gente nem tem ideia, né? Que nem
a Cherry, tem revistas especializadas em mercado pornô, tem revistas bastante segmentadas.
Como é que ela chama aquela revista lá de maconha também? Lá, como
High Times.
Tem uma High Times, cara.
É que o mercado é muito segmentado, né?
Muito segmentado. Diferente do mercado brasileiro. Que a gente não fica sabendo nem que existe, né? E que chega aqui décadas depois.
É, lá fanzines funcionam. Tem fanzines que são viáveis e duram anos, né? Com relação a Hustler, que você estava falando de buscar essa working class, o pessoal, a classe trabalhadora, tem uma cena no filme O Povo contra Larry Flint, que é a cena do Larry Flint tá na casa dele, tipo uma reunião com os amigos, e aí eles têm uma newsletter sobre a casa de strip dele, que é a Hustler. E aí ele pergunta, tem um cara lendo a Playboy, ele fala, o que você tá lendo? Aí o cara fala assim, ah, tô vendo foto de mulher pelada, porque eu não leio nada nessa revista. Quer dizer, ele percebeu que existia aí uma parcela grande da população que não estava interessada nos intelectuais que estavam na Playboy, sabe? Interessada nas mulheres.
Exatamente.
E aí que ele, quando ele vai fotografar, que tem também uma cena clássica que o fotógrafo tá tirando a foto da mulher, e o fotógrafo coloca uma rosa tapando assim a bolsa da mulher e fala, não, abre as pernas dela, eu quero, não, vai ter problema. Ele fala, não, pode fazer isso que eu tô mandando. Se a gente voltar um pouco, a gente falou, em 50 a gente tinha a revolução sexual surgindo na Playboy, em 60 a gente tinha aí a consolidação da revolução sexual com a invenção da, pílula, e você tem a Penthouse surgindo, em 70 você tem aí o desbunde dos hippies, a ressaca aí um pouco da, de algumas overdoses, você tem a Hustler surgindo mais barra pesada. A gente chega em 80 e a gente tem o quê? O videocassete popularizando e a pornografia indo para casa das pessoas. Então você tem o hardcore ficando acessível.
Exatamente. No nível mais internacional, no nível americano, aí a Playboy já começa a perder um pouco a força que ela tinha. Né? Você começa a ver, muita gente fala, ah, decaiu, isso que não era. Ela era um fruto de uma época. Né? A gente teve essa efervescência aqui porque a gente vivia uma ditadura. Senão a gente teria sofrido muito o que os outros países sofreram, que é a década perdida, dos anos 80. Né? Tanto na parte cultural, uma parte assim que o que acontecia naquela época? Era um momento yuppie. Uhum. Né? A música era New Wave. Eu particularmente não gosto dos anos 80.
Não aconteceu nada de grande nos anos 80. Tem alguns ícones que a gente lembra, o que sobrou dos anos 80, você vai na festinha aí. Não?
Exatamente, né? Não à toa se fala em Trash AIDS.
É, você vai no Trash AIDS e então, os anos 80 estão aí. Você não tem grandes coisas.
Não tem grandes coisas, né? Você
tem Ronald Reagan, né? Polícia.
Exatamente.
Tem Margaret Thatcher, você tem umas coisinhas aí.
Coisa horrorosa, cara.
E o pior é que nos anos 90 também não acontece nada, né?
Eu acho que o que tinha tudo que acontecer, aí o que acontece é o seguinte, acaba o proibido, então não tem mais nada proibido. Então quais são os novos limites? Nos anos 90 também não aconteceu nada. Eu não lembro de grandes coisas assim. Aqui nos anos 80 a gente teve na Playboy ensaios fantásticos, tem o famoso da Michael Florence, né? O Marco, lá, que era um enorme ensaio, um dos maiores ensaios que teve na revista, enfim, né? Nos anos 90 não tem grande coisa.
Nos anos 90 é mais ou menos o começo das celebridades B, das celebridades menores, que começam, por exemplo, você tem a Cristina Mortágua, Marinara, Núbia de Oliveira, Regininha, Poltergeist, própria Simoni, Galisteu, são pessoas que não tinham, vamos dizer, um grande histórico para justificar se transformar numa celebridade. Quando você tinha lá nos anos 70, você tinha Regina Duarte, Betty Faria na Playboy?
É, nos anos 90 acho que começa a era das modelos, entendeu? Era dançarina de palco, pode ser de palco do Fausto Fawcett, pode ser aí, pode ser apresentadora de infantil. Já não era uma Betty Faria da vida, não era uma Maitê. Algumas mulheres, obviamente, foram posar, mulheres muito bonitas e tal, mas muito começa. O que começa a acontecer é que assim, já não tem mais grandes ícones e também já não tem mais grandes bandeiras. Né? O que o Brasil precisava era o que ele fez, quer dizer, entrar na economia de mercado, acabar com a inflação, todo esse negócio. Aí começa uma fase de calmaria, eu diria, né? E aí nessa época, nesse momento, todo mundo pode se expressar, né? Acho que desde os anos 90 a gente vem se expressando mais livremente. Acho que até em termos políticos, aquele processo do impeachment do Collor, pra gente deu uma certa maturidade e acho que isso ajuda a sociedade de alguma forma, né?
Só que o mundo tá ficando entediante, tudo, nada mais vai acontecer aqui na frente?
Eu acho que tudo que se esperava era nos anos 2000 e eles aconteceram.
Justamente, o modelo posava uma vez para a revista Playboy e era um acontecimento. Hoje, você tem as mulheres posando duas, três, quatro capas de N revistas ali e começa a ficar banalizado, né? Começa a se repetir, começa a ficar tudo da mesma forma.
É, mas tem outras... Você pega a Xuxa... Elas também participaram de outras revistas, né? Quer dizer, não foi só Playboy que elas fizeram. Muitas fizeram, foram fazer Ela, fizeram Status, tal. Só não fizeram as revistas mais baixas, entre aspas. Mas você tem que ver também que as revistas, tipo Status, ela fechou. E a Ela entrou em declínio, no meados dos anos 80, ela entrou num franco declínio.
Ela acabou, voltou e acabou de novo.
É,
né? Mas acho que o que o Maru fala, e eu concordo, é porque hoje em dia a impressão que a gente tem é que você, quando uma capa dá certo, as outras não vão dar tão certo, então eles repetem. Por exemplo, Mulher Melancia, putz, deu certo, então vamos repetir até esgotar. A Tiazinha, deu certo, vamos sair de novo, vamos tentar esgotar, porque hoje você tem menos modelos que conseguem ter um apelo comercial tão grande quanto essa. Então, você achou a garota certa, vamos explorar, vamos repetir.
Eu acho que você falou tudo. Hoje em dia, o que vale é o apelo comercial. Quando você vai muito pelo comercial, né, nem sempre você vai pegar aquelas pessoas mais glamourizadas. Entendeu? E quando você não pega essas pessoas glamourizadas, você também tende a nivelar por baixo. Né? Nivelando por baixo, você, com o tempo, perde terreno junto a essas pessoas de maior nível. Uhum. Então isso também acaba interferindo no editorial, né? Às vezes você pode ter uma pessoa que não quer dar entrevista porque acha que não quer ver o nome dela ligado a celebridades instantâneas, por exemplo, não quer ver o nome dela ligado a uma revista que bota menina do funk, do axé, do não sei o que, não importa, né? Então eu acho que aí é uma coisa que tem que ser pensada.
Então, pra gente fechar um pouco essa questão de celebridade instantânea, de quem era, ou seja, a gente tinha nos anos 80, anos 80 a gente ainda tinha 70, 80 pessoas famosas, vamos dizer, com substância, com algum, que fizeram alguma coisa, tinha uma história. Hoje, 90 pra cá, começou em 90 e agora isso tá ficando cada vez mais forte, é a celebridade instantânea. São as pessoas de BBB, são as pessoas do pagode, do axé, do funk. E essas pessoas que dão massa, que dão volume, tanto para revista quanto para programa de TV, são as pessoas que dão audiência, elas desaparecem rápido, então não tem como a revista fugir. E aí a revista, eu acho que ela tem que lidar com um problema que eu sigo aí a ditadura do fluxo de caixa, eu, para conseguir dinheiro, eu sacrifico um pouco meu editorial e vou atrás disso, ou eu vou me manter firme, vou faturar menos, e vou manter aí um ideal e vou continuar com as pessoas de, vamos dizer, com as celebridades com mais substância. Como que você vê isso?
Olha, eu acho, assim, você estava falando, você estava explicando tudo isso, comentando aí, eu cheguei a uma conclusão, assim, eu acho que tudo você... É uma questão de fazer as coisas certas na hora certa. Entendeu? Então você pega, por exemplo, o caso da garota melancia, né? Mulher melancia, começou como garota melancia. Ela fez primeiro um especial. Ela estava estourando, começando a aparecer muito. Ela fez um primeiro especial, esmagou, vendeu tudo. Que foi, tudo que foi impresso, vendeu. E só foi vendido no Eixo Rio-São Paulo. Né? Aí, opa, temos um fenômeno. Né? Então, logo depois, ela foi, por exemplo, para Playboy de linha, mensal. Né? E foi muito bem. Então, ela estava naquela curva, né? Uma curva ascendente. Então, hoje em dia, o grande desafio é você pegar uma celebridade instantânea, mas por um momento ascendente, que é quando você ganha dinheiro. Né? Basicamente é isso. Né? E qualquer, não como só a celebridade instantânea, a gente fala de celebridade instantânea porque ela tem um ciclo de vida meio curto, mas isso acontece também com vamos supor, quando você escolhe, quando você pode ter uma atriz bacana, né, na capa de uma revista, você também tem a grande jogada é você pegar ela na curva ascendente. Tem então, por exemplo, você pega uma atriz, vamos supor, ela tem os momentos de up e tem os momentos de down, quer dizer, ela está no up quando ela está aparecendo na novela. Então, a grande sacada, o grande negócio é você conseguir fazer com que uma garota assim apareça na novela, no momento em que a novela está no ar ou logo depois, ou alguma coisa assim. Mas é difícil, né? Até porque também custa mais caro. Tem um fator aí de grana. E hoje em dia, daí a gente vai cair nessa questão dos anos 00. Aí tem a questão assim, você paga um X, mas você não tem uma venda equivalente. Às vezes até porque a pessoa não é tão popular assim, ela é bonita, mas ela não reflete o gosto popular. Está cheio de casos assim. Eu já presenciei várias vezes assim, ao longo dos anos que eu trabalhei com a revista masculina, você fala, não, essa menina é maravilhosa, não sei o que, não acontece. E você pagou caro por ela. Então, a grande jogada é, o grande desafio é que eu te falei, pegar a pessoa no momento ascendente e tem que ser uma pessoa que tem o apelo popular que vai dar esse retorno. Porque hoje em dia, com a questão da tecnologia, você não consegue mais vender como você vendia antigamente. Então, você também tem um problema aí de caixa, né?
Mas eu acho que esse é meio que um caminho mais fácil e cômodo. Você fala assim, ah, eu tenho que pegar as pessoas na curva ascendente, eu tenho que pegar a celebridade quando ela está nascendo, com essa que eu vou pagar, vamos dizer. Você vai ter um cachê menor porque a celebridade está despontando. Eu imagino que o cachê de uma mulher melancia seja menor do que de uma outra celebridade que já está conhecida aí no topo. E você consegue com ela ter um retorno melhor. Mas você, isso não seria também o papel de uma revista masculina ou de um canal de TV, ou seja lá do que for, seja lá de que meio for, você conseguir criar essa celebridade ou ter meios para isso, pegar alguém, voltar com uma celebridade, pegar alguém que está apagado e conseguir fazer, ter todo um trabalho para fazer isso, de trazer algumas pessoas de volta, isso não seria também um papel que está esquecido ou você acha que isso é inviável agora?
Eu não sei, eu acho uma questão a se pensar, mas um tanto perigosa. Você pode errar, e se você erra, você erra feio. E aí você tem um custo muito alto em relação a isso, entendeu? Então, o que eu acho que às vezes você pega alguma atriz, vamos supor, acho que tem aquela Angela Vieira, vamos supor, que posou com 50 anos, 50 e poucos anos, né? E estava muito bem, e foi bem, porque todo mundo gostou. Mas meio que, eu acho que o que se comentou depois, eu não estou passando nenhum tipo de informação aqui
privilegiada,
né? E eu nem estava na revista também na época, né? Mas o que se comentou foi que gerou uma curiosidade, e era uma mulher bonita e tal. É lógico que não ia vender como uma celebridade da hora, uma bunda aí, peituda, siliconada, que está rebolando no axé, sei lá o quê, naquele momento. Lógico que não é uma venda assim. Mas às vezes você acerta, consegue uma venda razoável, e conforme o caso, ter um tipo de mulher assim na capa, para o editorial é muito bom. Porque eu acho que tem também uma questão de glamour, né? A revista masculina, ela também precisa de glamour. Se ela não cultivar o glamour, ela não sobrevive, ela cai no...
A capa é o que vende a revista.
Capa é o que vende a revista. Mas o que faz, o que cria a fidelidade, a fidelização, também é um bom conteúdo editorial.
Vamos ver, o cara, a primeira compra dele é pela capa, a segunda é pelo conteúdo. E se ele gostar, ele compra, mesmo que a capa não seja tão boa assim.
Eu acho que sim.
Mais ou menos... O caminho.
Acho que ele é capaz de aguentar, vamos supor. Ele fala, ah, tá bom, essa eu não gosto muito, mas vamos ver o que vem no próximo número e tal. Isso rola muito. Isso eu sei que rola com toda a revista masculina.
Maru, qual a sua capa favorita da Playboy?
Putz, é Luciana Vendramini, a primeira capa.
Dezembro de 87, isso aí, né? Eu gosto da Marina Lima, cara, que também é uma Playboy. Foi inesperado, acho que quando eu vi na banca, eu falei, nossa, Marina Lima, cantora, nunca esperava vê-la na Playboy, ela tava ali, eu gostei muito dessa Playboy. A Luciana Vendramini eu gostei também.
Eu falo muito da Playboy da Maite Proença.
Maite Proença,
que ela foi uma Playboy bonita. Mas depois, assim, na verdade, eu não acompanhei muito, é engraçado, né? Eu tô em revista masculina, mas eu nunca fui muito de comprar e acompanhar. Eu via as que chegavam na minha mão, por exemplo, eu cheguei a ver a Sandra Brea, a Beth Faria, né? Que nem eram mulheres que eu achava que não era o meu símbolo sexual na época, né? Até porque eram um pouco mais, bem mais velhas do que eu, né? Mas eu gosto da Maitê, foi uma que eu achei marcante. Eu gostei muito, na época eu gostava muito daquela atriz Carla Marins.
Sei quem.
Quando ela fez o ensaio, eu achei super bonito, achei muito interessante. Eu fiquei assim, meio vidradão, gostei. Pô, então, era uma mulher bonita e tal. Hoje ela é uma atriz secundária, aí, né? Faz poucos papéis, aí faz... aparece de vez em quando, mas ela é uma pessoa legal.
Tem Playboy de que não são tão... ou revistas em geral, de algumas mulheres que você fica fascinado mesmo. Eu pedi pro Maru esses dias as fotos da Sexy, da Ira Barbieri.
Que... mas é do início, né?
Do início. Ela saiu da Trip e aí depois da Sexy. Né? E aí ele me mandou. Você gostou dessa também, né, Maru?
Pô, essa é boa. Ah, só que eu prefiro uma que é 2 meses anteriores, que é a Lica Faliero.
Lica Faleiros. Essa eu adorava. Essa é uma que eu cheguei a conhecer quando eu trabalhava na Contigo. E eu ficava visitando a redação da Sexy. E ela ia muito lá, ela era muito amiga da Núbia Oliveira. Na época ela era a Núbia Oliveira. A Núbia tinha uns 21, 22 anos. E a Lica era muito amiguinha dela. E eu... essa, você lembrou bem, eu era apaixonado por ela, porque ela era muito gata.
Lica Faleiros, né?
Lica Faleiros. Ela saiu de cena, casou, o que eu soube foi isso, casou e não quer nem saber mais.
A Engenheira Trip é uma das vistas que eu mais gostei. Que
todo
eu,
mundo fala.
Das coisas, das melhores que eu vi na minha vida, assim, inesquecível. Eu não vi o filme dela pornô, porque eu não quero me decepcionar. Eu quero ficar com aquela imagem dela na Trip ainda, da Regininha. Era a Regininha do Meyer ainda.
Pois é, eu também...
Então, não, é melhor não ver o vídeo, porque eu assisti e me arrependi.
Eu não quero ver o vídeo, porque eu quero continuar lembrando dela como Regininha do Meyer na Trip.
Pois é, a Regininha, quando eu fui pra Prêmio, ela era, se tornou colunista. E aí a gente virou praticamente amigos, né? E acompanhei todo o processo de vida dela durante 3 anos ali... até o momento que ela foi fazer pornô, eu acompanhei, cheguei na Brasileirinhas com ela, fui meio de testemunha para ver o que ela estava negociando e tal. Eu fiquei sempre na minha, sempre fui discreto em relação a todo o contrato, nunca abri minha boca sobre nada. Mas ela também não viu o filme. Eu tenho o filme em casa e eu não vi. Acho que eu não quero ver.
É melhor não
falar que é ruim,
é melhor não ver. É melhor a gente guardar a lembrança da Regina. A gente falou de revistas aí dos anos 50 até o ano 00. E daqui pra frente, o que a gente vê como saída? Como que você vê, como que as discussões de você trabalhando em revista, como que as pessoas estão pensando no meio revista pro futuro? Tem futuro? Vai acabar? A internet matou? O que acontece?
Eu acho que hoje em dia você paga muito caro para ter internet, por exemplo. Você paga muito caro para ter um telefone. E esse dinheiro, né, era um dinheiro como a gente vai dizer, era um dinheiro que as pessoas destinavam ao gasto com revistas. Né? E hoje em dia você tem esse conteúdo na internet, então como você já paga uma fortuna, então ninguém está pagando, ninguém está com vontade de pagar alguma coisa que já está também na internet, entendeu? Então, o que acontece? Fala, bom, eu vou com sexo, se eu quero ver, eu abro a internet, eu vejo de todas as formas.
Sem pagar nada.
Sem pagar nada. E aí, como você também já paga uma fortuna, o equivalente, a gente estava conversando de dinheiro, pelo menos o equivalente a 10 revistas é o que você paga por mês para ter uma internet em casa. Então, essas 10 revistas que você compraria, você deixa de comprar. Então você não está comprando o conteúdo, porque você já assina. Então o que acontece? Então ninguém mais paga pelo conteúdo, porque você tem que gastar uma puta de uma grana com o meio. Né? E o meio hoje em dia é a mensagem. Enfim, né? Há um desvirtuamento aí da coisa, porque é legal ter a música poder ver a música no celular, é legal poder ver as fotos ou ouvir o sacanagem no celular ou no computador. Então você não compra mais, né? Os formatos são pirateáveis, quer dizer, você pode piratear música, você pode piratear vídeo. Então, aí o que acontece? Diminui a rentabilidade da produção de conteúdo. Então, obviamente, a gente passa por uma crise.
E a revista, como a gente conhece hoje, você acha que ele ainda é viável você vender em banca, vender por assinatura, propaganda?
Eu acho que é uma coisa que vai existir por mais algum tempo. Agora, Eu não sei se ela vai ser substituída com o tempo, pode ser que seja substituída. Quando você tiver formatos aí, ou meios que transformem em imagem, né, onde é que você puder pegar uma imagem de um vídeo e projetar no ar, vamos supor, uma imagem de uma foto projetar no ar, aí eu acho que você vai ter um grande.
Se você, se você não conseguir baixar isso por um torrent qualquer, vai ter algum valor. Né?
Exatamente. Então aí acho que... Agora, enquanto você puder piratear, se puder reproduzir conteúdo, a gente vai continuar essa crise. Música e foto, imagem, né? Vídeo. Né? Música, porque música pop é uma coisa que todo mundo quer reproduzir, quer baixar, etc. E foto erótica, pornográfica, pornografia, de modo geral. Tudo isso, os formatos que existem, pode ser que eles continuem existindo como uma opção de quase um fetiche. Então, assim, ter um livro é um fetiche. Então, ter um livro da Playboy de 50 anos é um fetiche que você pode ter em casa, você vai lá, compra da taxa, é uma coisa super legal, só que você vai e bota ali na sua estante. Você precisa ver que com a quantidade de informação que a gente tem disponível hoje em dia, começa a faltar parede, por exemplo, para você armazenar tudo isso. Onde que você vai guardar? Por exemplo, eu tenho 2.500 CDs em casa, boa parte é coisa que eu ganhei. Assim, 70% da coisa que eu ganhei. Eu não tenho praticamente mais parede em casa para colocar disco. Entende? Tenho 300 vinis dos 500 que eu tinha. Se eu for começar a colecionar DVD, eu tenho uns 50 em casa, provavelmente de filmes que eu... 50 a 70. Pornô eu tenho acho que uns 80. Isso porque um dia eu peguei uns 50 e falei, meu, chega que eu não vou ver isso aqui. E eu não vejo os filmes que estão em casa. Quer dizer, então você tem um problema de armazenar também tudo isso. Então você precisa ter critério, critério para separar o joio do trigo, aquilo que você acha que é joio, aquilo que você acha que é trigo. Né? E para você também usar o seu critério, você precisa ter tempo.
É que quando você fala em pirataria e meio digital, é muito mais fácil você, por exemplo, você tem 2.500 CDs, isso aí você ocupa quanto espaço de um disco? De repente um disco de 500 GB você tem tudo ali. E você não está nem aí se você está ocupando espaço ou não, você pode deletar, isso não te incomoda, não acumula pó. Então, acho que uma solução que eu vejo aqui seria separar o que é descartável e o que não é descartável. A gente paga pelo que não é descartável. Então eu compro uma edição especial do Garganta Profunda, por exemplo, porque eu quero ter aquilo. Fisicamente, quero olhar para aquilo para ter guardado.
Exatamente, mas aí o que acontece? Você precisa ver quantas são as coisas que você quer ter hoje em dia na sua casa. Entende? Porque senão daqui a pouco... teve uma época que era até glamouroso, charmoso. Você fala, porra, vem ver minha coleção de CD, vem ver minha coleção de livro. Cara, mas hoje tem muita coisa disponível. Mas eu acho que o grande acontecimento nos anos 00 foi... Nos Estados Unidos, o pessoal do pornô foi para o mainstream. Começou a ser aceito pelo mainstream. E no Brasil, o pessoal do mainstream foi para o pornô, que é também uma forma de aceitação do mainstream pelo pornô. Né? Então, quando você pega a Jenna Jameson virando estrela, você pega aquele fotógrafo que faz um puta de um livro, um fotógrafo de celebridades, faz um puta de um livro legal com os grandes atores e atrizes pornôs, né, alguns mais antigos, como Nina Hartley, etc., mulheres que até nos anos 80 ainda faziam filmes, já estão mais velhonas, mas que estavam na memória de muita gente e tal, dá um toque de glamour para o pornô, traz ele para um ambiente do table book, etc. E no Brasil, muita gente aí que estava meio que na berlinda, não sei o que, viu no pornô uma forma de ganhar dinheiro. Né? Então, você pega uma Rita Cadillac, por exemplo, foi lá e falou, meu, pô, eu quero ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de mim, gosta do meu corpo, eu tenho meus fãs, seguidores, não sei o que, vou fazer um filme pornô. Foi lá e fez. Aí foi o Frota também, daí começou assim, celebridades, daí o celebridade B, C, D, eles já eram celebridade B.
Há muito tempo.
Há muito tempo, né? Mas, de alguma forma, o que acontece? Gerou um fuzuê aí na mídia que trouxe a discussão para a sala das famílias, vamos colocar assim, né? Para as salas das casas.
E quando a gente fala das celebridades brasileiras, você não acha que não foi só pelo dinheiro? Porque, além do dinheiro, que é muito importante, você tem também essa aceitação da pornografia. Então, essas celebridades, por exemplo, se a gente fosse nos anos 80 e oferecesse a mesma grana para eles, e falasse assim, vem fazer pornô, provavelmente elas iam falar não, falando, não faço isso por dinheiro nenhum do mundo.
Não.
Hoje em dia já é alguma coisa assim, depende do dinheiro, eu posso até fazer.
Os limites foram ampliados, quer dizer, quando uma Rita Cadillac decide fazer um filme pornô, primeiro que ela toma uma atitude pessoal, ela fala assim, quero que se dane se vão achar ruim ou não. Mas é óbvio que ela sabia, que ela já intuía também, que ela também não ia ser apedrejada em praça pública, entende? Quando o Alexandre Frota foi fazer, porque ele também sabia, ele falou, daí, né? Alguém vai me bater, alguém vai me pegar? Não, ninguém vai fazer nada.
Se a gente falar dos Estados Unidos, o maior recente, o fenômeno mais recente aí, Sacha Grey.
Aí tem a ver com outro fenômeno que a gente não falou, que é o fenômeno do outporn. Que é o motivo de eu estar aqui hoje, quer dizer, estou aqui falando para um site outporn, né, que está disposto a ouvir sobre mainstream, né, discutir sobre isso, e não existe mais barreira também, a gente pode conversar, não estou aqui defendendo nenhuma bandeira, aliás, pelo contrário, eu defendi, você sabe muito bem, eu sempre defendi o outporn desde o início.
Sim.
Né? Pelo menos a gente se conheceu há uns 5 anos e desde que a gente se conheceu eu sempre apoiei com fazendo matérias, né? Da Premium até a Playboy.
Uhum.
Quer dizer, eu acho que a Sacha Grey, a não ser que esteja errado, também ela vem do meio outporn, né? Ela é um ser normal, né? Das moças da outporn, né? Quer dizer, não são siliconadas.
Não tem tatuagem. Ela não tem nem tatuagem e critica as tatuagens. Ela fala que as tatuadas são um novo padrão, como as siliconadas eram no
passado. Pode ser também. Ela tá certa até em falar isso.
Ela é bem radical, assim, as ideias.
Embora as outras mulheres, muitas tatuadas aí, não sejam exatamente essa coisa do padrão. Elas se tatuaram por uma postura pessoal. Uhum. Também é uma questão pessoal, política e estética. É. Eu acho que as meninas do outporn, elas vieram... É aquilo que a gente sempre falou, quer dizer, elas representam um tipo de gente que tem um público que se identifica com elas, que são também os tatuados, as pessoas que não estão indo atrás de peitudas siliconadas com que gosta de aparecer dirigindo Porsche, quer dizer, não tem nada a ver com isso, quer dizer, é meio que vem de uma cultura mais do punk.
São subculturas, vamos dizer, um olhar pornográfico da subcultura mesmo, né? Subculturas falando assim, eu também posso fazer isso.
Exatamente. Agora, o que acontece no outporn é que as pessoas são mais... têm posturas mais definidas, entende? Elas não estão só naquilo por dinheiro, até porque nem ganham toda a grana.
Se fosse por dinheiro, não ia nem existir.
Exatamente. Então, são... nem existir. Se fosse pela grana, não ia nem existir. Então, são pessoas que têm... com perdão do palavrão, algum conteúdo. Mas elas têm alguma coisa a dizer. Elas gostam daquilo. Então, aquilo, o pornô... Elas usam o pornô como meio de expressão. E olha que interessante. A Sacha Grey está... É uma entrevistada na edição atual da Playboy.
Uhum.
Quer dizer, ela está na Playboy. Para falar de cinema, para falar... Né, e não está para falar, né, a famosa Cosco e Engole, né?
Uhum.
Até porque todo mundo já sabe que ela faz.
Uhum.
Né? Então, ela está lá para falar... Ela tem alguma coisa a dizer. Se ela não tivesse, ela nem ia participar de um filme, provavelmente. E outra coisa, elas estão dentro da cultura pop hoje em dia.
Eu tive algum contato com essas meninas, com uma amiga, a Luiz, que é amiga da história pessoal, outras garotas dos Estados Unidos que eu converso. Realmente é muito diferente de uma atriz pornô média, que a gente tem a ideia de o que é uma atriz pornô. Essas garotas, elas elas conseguem falar de qualquer assunto. Elas vão falar do disco, que elas, da música que elas gostam, do livro que elas leram. E elas não são ali simplesmente um corpo se expondo.
Não. Tá?
Elas têm alguma coisa a mais. E elas estão ali porque elas querem estar ali. Então acaba um pouco o papel de vítima. Ah, coitada. Você não pode dizer que a Sasha Grey é uma coitada. Tá? Ah, coitada dessa moça. Está sendo explorada. Ao contrário, é mais fácil ela explorar algumas pessoas do... que estão próximas a ela, porque ela é bem agressiva.
Exatamente.
Vamos lá, Maru, acabando aqui o podcast, manda seu tchau aí, diz onde a gente pode te encontrar.
Opa, tchau para todo mundo. Vocês podem me encontrar quando esse podcast sair no universonerd.com.br/nerdexpress.
Legal, obrigado mais uma vez pela sua participação.
Olha, convidando eu apareço.
Legal, a gente vai te convidar sempre, cara. Você está sempre por aí online, a gente te convida e você participa aqui com a gente, cara.
Beleza, então.
Legal. Edgar, obrigado. Muito obrigado aí pela sua participação. A gente já se conhece aí há bastante tempo. Vou colocar lá no post e explicar como a gente se conheceu e o papel que a Bela, desaparecida Bela, tem nessa história, né? Fica pra gente falar no outro podcast sobre a Bela.
Um dia a gente conta
a história.
Eu que agradeço, achei super legal esse convite. Me sinto super honrado aí de estar aí. Acho que a gente tem uma história juntos aí de alguma forma, né? E em que transcende essa questão de jornalismo e até pornografia. Quer dizer, é mais em torno da pornografia mesmo, né? Mas eu fiquei muito contente. É isso, meu. Eu tenho um blog que não falo necessariamente de putaria, eu falo do que eu tô afim, enfim. Que chama Ed Garden of the Lights, blogspot.com, né? E se alguém quiser dar uma olhada lá, enfim. E de vez em quando eu apareço aí na Playboy com algumas matérias, tem umas matérias boas que eu fiz aí, legais que estão para sair, e tô aí, cara, à disposição. Quando quiserem falar mais, vai ser um prazer.
Legal. Eu quero marcar um podcast com você e o Walter José juntos aqui pra gente malhar um pouco mais o mundo inteiro aqui, cara. Uhum. Legal, obrigado pra todo mundo. Mais um podcast, o próximo a gente não sabe ainda o tema. Obrigado, até mais.
Ok, obrigado.
Falou, até mais.
Visite o site www.xsplash.com.br.